Hoje a mensagem tem a ver com o aconchego de Deus, com a graça de Deus, com o consolo de Deus, com o socorro de Deus, com o conforto de Deus. Há momentos, às vezes, na vida da gente, que nós precisamos sentir esse afago do Senhor. A mão estendida, a mão segurando na minha mão, a certeza no coração da sua proteção, a certeza dele ser o guarda da minha vida. E nesses momentos são os momentos que muitas vezes nós precisamos, não só intelectualmente, pensar naquilo que Deus é, mas pela fé em prática, temos as respostas das perguntas, nos colocando nas mãos do Senhor. Para isso eu quero usar dois textos da Bíblia. Geralmente quando a gente prega um texto, mas eu tenho que usar dois. Esses dois textos falam muito da peregrinação da nossa vida, da nossa caminhada, e que nenhum de nós pode escapar de tempestades, nenhum de nós pode escapar das montanhas que estão diante de nós. O que nós precisamos é estar agarrados no protetor de Israel, que é o nosso Deus. O primeiro dos textos é o Salmo 121, você pode abrir a palavra de Deus, nós vamos ler os dois, para a gente poder estar meditando e vendo o que o Senhor tem para os nossos corações. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita de dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Um salmo de convicção e de fé. Uma fé que responde às perguntas do coração. Agora, há momentos que nós temos a sensação que Deus está dormindo. Então, nós vamos para o texto de Mateus, que foi um momento onde a fé ficou debilitada, onde a dificuldade de crer foi circunstancial e onde o desespero tomou conta da alma. Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, quando a fé responde às minhas perguntas, ela responde às minhas perguntas como quando eu tomo posse daquilo que eu creio. E no momento da dificuldade e da luta, eu peço o socorro do Senhor. Só que há dois momentos aqui muito claros. Ao abordarmos o Salmo 121, nós abordamos uma pessoa convicta, onde na hora da pergunta veio a resposta. Quando nós lemos o momento da tempestade, daquele barco, nós vemos a alma daqueles que também criam e amavam, em desespero e desfalecendo e pedindo socorro. Dois momentos muito claros. Qual é o ideal de Deus? O ideal de Deus é que cada um de vocês, cada um de nós, possa com a nossa fé termos as respostas. Porém, há momentos, e você pode estar vivendo este momento, onde os questionamentos estão diante de você, onde as agruras da vida estão aguçando o seu coração, e você não vê respostas, e sente a fé desvalecida. Mesmo assim, a misericórdia de Deus te diz: pode pedir socorro. que eu vou estender a minha mão. Esse é o recado dele. Vamos abordar os dois e avaliarmos como está o nosso coração. Na jornada da vida, teremos que enfrentar montanhas e tempestades, um grande desafio para a nossa fé. Amados, o judeu, até hoje, e esse salmo é muito ensinado para as crianças judaicas, eles cantam esse salmo, eles recitam esse salmo, porque esse salmo tem na vida do judeu aquela visão histórica da peregrinação, quando eles saíam de várias partes do mundo em direção às montanhas, em direção à montanha de Sião, onde ficava Jerusalém, e eles, diante daquela visão da peregrinação, eles tinham aquela sensação de que precisavam das forças do Senhor para atingir aquelas alturas e chegar até a presença de Deus. Porém, eles sabiam que tinha um deserto para enfrentar. E nesse deserto haveria vales, nesse deserto haveriam animais, nessa caminhada haveria ladrões, e seria uma caminhada difícil até aquele lugar. E em cima dessa visão, quando ele olha as montanhas e sabe que precisa chegar lá, duas coisas estão presentes. Uma, lá está a minha segurança. Ele responde fortemente: o meu socorro vem do Senhor. Só que, por outro lado, quando ele vê isso, ele faz uma declaração de fé ampla, que traz uma segurança ao coração dele, que traz segurança ao nosso coração também. As montanhas podem trazer uma vida de esperança ou de desespero ao peregrino. A Bíblia diz em Pedro que todos vocês, todos nós somos peregrinos. E nenhum de nós escapa, nós somos peregrinos até a Sião Celestial. Só que nessa peregrinação, de acordo com a visão que eu tenho de Deus, ela vai ser uma peregrinação em desespero, sucumbindo a cada momento, entrando em angústia a cada momento, e às vezes querendo recuar, que é o pior, por causa do medo e do temor das coisas que precisam ser enfrentadas. Se nós olharmos só para a peregrinação, só para os desafios, só para os embates, só para as barreiras, as dificuldades que estão diante de nós nessa peregrinação, a vontade vai ser recuar, porque nós sabemos que nós não temos forças para sermos vitoriosos e chegar até lá. Só que Deus faz com que nós entendamos que nós temos que, pela fé, tomar posse de que o guardador, o eterno de Israel, quer cuidar da tua vida, quer amparar a tua vida, quer te proteger, te fortalecer, te socorrer e te restaurar na grura dessa caminhada. Amados, o que seria peregrino? Uma tradução muito boa, uma versão muito boa de peregrino é: a terra é um palco onde ocorrem os fenômenos naturais e onde o ser humano encena com plena liberdade a sua peça existencial. Segundo Jesus, a terra é o reino do governo humano. O reino de Deus tem de vir do céu para a terra. E a sua vontade tem de ser feita aqui, como é realizada no céu. Pai nosso que estás nos céus. O que eu oro mais? Com respeito ao reino. Venha o teu reino. Nessa peregrinação que o reino precisa aparecer. Onde eu trago o céu à terra, protegido pelo Eterno de Israel. Agora eu me lembro uma escrita muito bonita da Corrie ten Boom, uma holandesa, que foi alguém que, juntamente com a família, na Holanda, no Harlem, eu tive o privilégio de conhecer a casa dela reconstruída, eles tinham paredes que eram duplas para esconder judeus. E eles esconderam judeus e salvaram muitos judeus naquela oportunidade de sofrimento da Segunda Guerra Mundial. E essa mulher fez uma declaração muito bonita, que eu quero frisar em frente a essa peregrinação que nós temos do dia a dia. A árvore sobre a montanha aceita o que as intempéries lhe mandarem. Se ela tem alguma escolha, é a de fincar as raízes o mais profundamente que conseguir. Queridos, é nessa peregrinação, quando surgem as tempestades e as montanhas, que nós devemos enraizar aquilo que nós cremos. É a hora de nós tomarmos tudo que Deus tem nos ensinado, principalmente daquilo que Ele é para cada um de nós, e fazer disso uma realidade de fé. Eu tenho falado e tenho pensado, há muitos pensadores da fé, há muitos intelectuais da fé, Há muitos doutrinadores da fé. Mas às vezes, um homem simples, uma mulher simples que crê, dá mais testemunhos para mim do que esses intelectuais. Porque ela coloca essa verdade no seu coração e vivencia o Deus da sua vida. E esta é a proposta desta manhã. Amados, peregrino, cada um de nós, pedindo a Deus, diante das montanhas, diante das tempestades, que o céu venha sobre nós. As perguntas surgem quando eu olho para as montanhas. A peregrinação é perigosa. Os problemas da vida, amados, envolvem tempestades de dúvida, de tensão, de incerteza. E há momentos em que não sabemos o que fazer, nem o caminho a seguir. Nessa hora, precisamos do socorro de Deus. Precisamos dos braços de Deus. Precisamos da luz de Deus. Precisamos do eterno de Israel nas nossas vidas. Quando a fé é plena, nós vemos uma declaração como essa. Mas quando ela sucumbe, vamos agora direto para o Mateus 8. Vamos até lá agora. Quando a gente vê, enquanto entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Amado, Jesus convida para entrar no barco. Jesus convidou você e a mim para entrar no barco junto com ele, onde o mar simboliza essa caminhada. Quando ele nos convidou, ele deixou bem claro que nós teríamos lutas e aflições nessa peregrinação. Que os desafios da nossa fé seriam tremendos. Que o desafio da nossa comunhão com ele, da permanência, da fidelidade, seriam como muralhas enormes que precisariam ser rompidas. Agora, ele deixa claríssimo que ele queria estar junto conosco. Mas às vezes há uma sensação, quando surge essa turbulência, de que ele está dormindo. Quantos aqui estão questionando, mas será que Deus esqueceu de mim? Deus não fala mais comigo, fala até no silêncio do teu coração. Ele te desperta para a fé daquilo que teus pais ensinaram. No silêncio do teu coração, ele relembra os feitos que ele fez na sua família e na sua vida. No silêncio do teu coração, ele toca com o Espírito, mostrando que ele ama você, que ele ama a mim. Quando a fé está enfraquecida, achamos que Jesus está dormindo. Vamos imaginar a cena. Jesus levanta. Quando eles acordem. Sacode Jesus, acorda que nós estamos morrendo. E naquela hora, primeira coisa que me veio à mente. Qual é a promessa de Deus? Jamais ele deixaria nós irmos além do que podemos suportar. Jamais. Você e eu iremos além do que podemos suportar. Aparente dormência, ou Jesus dormindo, ou sonolência de Jesus, nós temos que entender que a resposta, o socorro, a ação de Deus, a intervenção de Deus, a mão de Deus sobre nós, é uma certeza bíblica e real que nós podemos vivenciar. Mas o tempo dessa intervenção tem a ver com o preparo do nosso coração, com a depuração de Deus no meu coração, com a depuração da minha alma e do meu caráter. Toda essa ação para que a resposta venha. Mas ele jamais vai deixar você e eu além do que nós podemos suportar. Mas se acontecer que a gente entra em desespero, Senhor, tudo bem, mas eu não estou aguentando, a coisa está difícil. Que gostoso, né? Socorre, Jesus, estou morrendo. O coração sincero e humilde, pedindo socorro. E a misericórdia de Deus faz. Ele resolve, depois dá uma chamadinha nos discípulos, né? Oh, vocês têm tão pouca fé, vocês acham que eu ia deixar vocês morrerem? Vocês pensam que eu estou aqui, dormindo? Era o momento da prova da fé. Mas se você desfalece e vê ela caindo, grite. O socorro teu será ouvido pelo Eterno de Israel, em nome de Jesus. Amados, onde Deus está? Eu queria que você entendesse uma coisa. Por que é que Deus não está dormindo? A existência tem curvas imprevisíveis, perdas inesperadas, choques fora do plano que você traçou. Deus não promete existência sem deserto, mas promete pão em cada travessia, força na angústia, coragem nas incompreensões e paciência nas perdas. Amém? Eu ouvi o amém? Não. Amém? O deserto você não evita, mas ele promete. Um justo jamais vai mendigar o pão. Ele diz, a batalha não é tua, é minha, não tema. Mas ele não diz que a gente não tem que enfrentar a batalha. Ele só diz que vai estar junto na batalha. O Eterno de Israel guardando a sua vida. As respostas surgem quando realmente eu olho para a verdadeira fé. Amados, meu socorro vem do Eterno. Vamos voltar àquilo que Deus deseja. Ele socorre você, mas Ele quer que você tenha essa convicção do Salmo 121. Meu socorro vem do Eterno de Israel. Quais são as razões que você pode ter e eu posso ter que Deus verdadeiramente vai estar comigo me socorrendo? A primeira delas, o socorro de Deus é certo porque Ele está próximo de mim e Ele me ouve quando eu clamo. Eu estive lendo uma ilustração sobre o Pai Nosso e ele trabalhava sobre onde mora Deus. Se eu peço socorro, ele vem da onde? Será que a habitação de Deus é física? Vamos imaginar, se a habitação de Deus fosse física, vamos imaginar, ele mora pertinho do Sol, distância do Sol, distância da luz, segundo aí o cientista, não é minha área, 8 minutos a velocidade da luz até a Terra. Então eu falo, Senhor, aí ficou esperando, 8 minutos. Se ele mora ali perto, tem 8 minutos, tem que esperar. Agora, se ele habita onde estão as galáxias, as estrelas, são milhões de anos. Então ele vai ficar mudo até a gente morrer. Mas que coisa linda. A ilustração que eu li no livro foi do batismo de Jesus. A hora que ele estava sendo batizado, na hora. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus habita sim nas alturas, mas ao mesmo tempo habita onde está o quebrantado de coração. Vou repetir. O Altíssimo mora nas alturas, mas ao mesmo tempo no quebrantado de coração. No momento que você pede socorro, ele diz, eis-me aqui, para te socorrer. Amados, nós vemos em segundo lugar, porque eu tenho certeza que Deus me socorre. Diante dessa realidade de comunhão, escutem isso que eu vou dizer. O céu, onde habita Deus Pai, é o distante o suficiente para não superproteger os seres humanos e próximo o bastante para que seja ouvido o clamor de cada um deles, mesmo que esse clamor seja inaudível, mesmo que seja apenas uma lágrima sutil, mesmo que seja o sussurro de dor que emana de uma alma, ele ouve e ele responde, porque ele é o Deus de amor, o Deus verdadeiro. Às vezes você nem abre a boca e você vê Deus agindo, porque Ele te ama. Ele ama a cada um de nós. Amados, Deus é soberano. Esse é o segundo motivo que eu creio verdadeiramente que Ele nos socorre. Ele está alerta ao que acontece em minha vida. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Cada um de vocês, temperamentos parecidos ou não, mas alguns têm mais facilidade de chegar para o outro, olha, estou passando com um problema, por outro, expõe, abre o coração, eles ficam uma hora expondo o coração. Tem outros que não fazem isso. Guardam. Agora, posso dizer uma coisa? Além de você não poder esconder de Deus, Deus te ama tanto, que Ele levanta pessoas para orar por você e interceder, mesmo se você não contou para Ele. Porque Ele te ama. E Ele levanta pessoas para que clamem por você. Quer ver a experiência de um homem que passou isso de uma maneira profunda no campo missionário? Pode passar.
A intercessão sempre foi um ingrediente essencial ao nos prepararmos para nossas campanhas evangelísticas. Eu aprendi a importância da intercessão quando ainda jovem, e de uma maneira que jamais poderia esquecer. Como jovem missionário na África, eu visitei uma certa base missionária. Era um dia muito quente e eu estava com muita sede. Eu então bebi água de um poço sem saber que a água estava poluída. Logo depois, fiquei muito doente. Com febre ardendo em minhas veias, dia após dia. Em meus delírios, tive algumas alucinações. Eu vi uma espécie de manto preto que descia sobre mim e eu pensei, isso é a morte, devo estar morrendo. Mas de repente, ouvi a voz de alguém orando por mim. Era a voz de uma senhora na igreja de meu pai, a 8.000 quilômetros de distância. Do norte da Alemanha, ela estava rogando a Deus por mim, para que Ele poupasse minha vida. E naquele momento, a febre cedeu. Eu me recuperei aos poucos. Escrevi uma carta para o meu pai e disse, por favor, procure aquela senhora e pergunte-a o que aconteceu com ela naquele dia. Quando recebi a resposta, fiquei profundamente tocado. Aquela senhora disse que naquele dia específico, o Espírito Santo a acordou bem cedo, dizendo que intercedesse por Reinhard, pois estava morrendo na África. Ela orou por horas, até que sentiu ter rompido em oração lá na Alemanha. E minha febre cedeu lá no Lesoto. Exatamente naquele dia eu aprendi algo sobre o poder da oração intercessória. Ela funciona.
Esse é o amor de Deus que cuida de você, que cuida de mim, que levanta intercessores. Já vivenciei isso. No campo missionário, é uma realidade de Deus e uma realidade do amor de Deus para a sua vida também. Só que há um outro motivo que me faz ter certeza que Deus socorre você e a mim. O cuidado de Deus é em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Um pastor foi visitar alguém no campo. Quando ele estava visitando, andando lá, havia um catavento. E aquele catavento, para tudo que é lado, mexendo para um lado, mexendo para o outro. E naquele catavento estava escrito Deus é amor. Ali eu coloquei Deus é fiel, mas a ilustração fala Deus é amor. Aí o pastor chegou diante daquele camponês e disse para ele assim, ó, isso aí está errado. Essa mensagem que você está passando para o povo está errada. Mas como que está errado? Como que Deus é tão instável? Uma hora está para cá o catavento, uma hora está para lá. Aí aquele homem, com a maior singularidade e simplicidade, olhou para ele e disse, não, esse catavento significa que independente que o vento vá para que lado que for, independente das circunstâncias, Deus permanece amor. Esse é o Deus que eu creio, sei que é o Deus que você crê. E é o Deus que você precisa agarrar, que é o Eterno de Israel. Esse Deus que é soberano em qualquer circunstância, cuida de nós, em qualquer lugar que nós estivermos. Não é uma nem duas experiências. Isso que eu conheço, não sei se os outros pastores conhecem, de pessoas que se afastaram da igreja e estiveram em lugares de trevas, longe do Senhor. E eu gosto muito da expressão, mesmo nas trevas que nós mesmo criamos, Deus ainda está lá com a sua luz. Que gostoso. Ele vai lá e toca. Aqui não é o teu lugar. Volta para o meio da família de Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Eterno de Israel. Que independente da circunstância, o amor dele faz com que a gente vá lá nas trevas. E ele ilumina com luz. e diz: volta, volta para perto de mim, volta para o meu seio, volta para a minha comunhão. O cuidado de Deus, irmãos, a vitória vem quando eu olho para aquilo que Deus é e o que Deus faz. Deixa eu só lembrar dois momentos. Ele disse: o meu socorro está no Eterno de Israel, Yahvé. Eu lembrei de duas cenas que são impressionantes e suficientes para mim, para me agarrar nessa verdade. Primeiro, Moisés chega diante da sarça ardente e diz: Senhor, o pessoal vai questionar lá. Quem é que está me mandando libertar aquele povo? O que, que eu vou falar? Deus, Yahvé, disse: eu sou, eu falo contigo, o Eterno de Israel. Quando Moisés toma essa palavra, quem fala comigo é o Eterno de Israel, não era só o Criador, mas o libertador daquele povo, que estava escravizado e agora seria liberto. Porque quem estava decidindo isso era o Eterno de Israel. Quando nós vemos outro lance, isso é o Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus está conversando com a mulher samaritana e os dois conversam. Conversa vem, conversa vai, ela questiona Jesus. De repente ela diz: não, eu sei, o meu povo sabe que um dia vai vir o Messias de Israel. Jesus olha para aquela mulher e usa a mesma expressão que Deus Pai usou para Moisés. Eu sou, eu falo contigo. Gente, imagina o impacto naquela mulher. Jesus se manifestando como o Eterno de Israel. Trouxe perdão e salvação àquela mulher. O Deus que libertou lá. É o Deus que perdoa em Jesus. É o Deus que restaura. Este é o Eterno de Israel. E eu creio que é o Deus que vocês creem. E é o Deus que vocês precisam se agarrar na peregrinação da vida, em nome de Jesus. Não permitirá que resvale o teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. Amados, homens e demônios são instrumentos para tentar levar você à desonra, a queda, a envergonhar o nome de Deus, a se afastar de Deus, mas a mão invisível do Eterno de Israel te protege em nome de Jesus. Amados, ele sabia, o peregrino, que quando ele fosse enfrentar a montanha, haveria pedras nessa caminhada, lisas que nem diamante, que ele poderia se escorregar e cair. Ele sabia que no momento que ele estaria na montanha, haveria lugares, haveriam rochas que poderiam pedras rolarem e ele perecer. Mas ele se agarra, dizendo que ele não vai fazer com que desfaleça, resvale o seu pé. O texto diz claramente: não permitirá que resvale o teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. Caminharemos sem tropeços, se nos agarrarmos nas promessas do Eterno de Israel. A peregrinação nós temos, as lutas nós temos, as montanhas nós temos, mas é esse Eterno que há de nos sustentar, como sombra te acompanha a sua destra. Eu fico imaginando a comparação simbólica. Então, para eu poder estar lembrando disso, eu fiquei pensando: como é que eu faço durante o dia para lembrar que Deus está todo o tempo comigo? Quando você amanhece, você começa a caminhar, você tem sombra de você mesmo, e você olha aquela sombra. Quando passa do meio-dia, você tem a sombra do outro lado. Agora, de manhã e de tarde, você vai ter sombra. Então, na hora que você vê tua sombra, diga: puxa vida, Deus está ao meu lado. Isso simboliza isso. A Bíblia diz que como a sombra, ele me guarda ao meu lado. E no meio-dia? Quando você vê o meio-dia, que você não vê sombra nenhuma, ele está segurando você nos seus braços. Esse é o Deus, o Eterno de Israel. Amados, ele promete livramento nas intempéries do dia e da noite. Literalmente era insolação, desidratação, acreditava que a lua produzia doenças. Por isso que a gente fala, às vezes, criou um jargão popular: essa pessoa é lunática. Vocês nunca ouviram isso já, né? Porque achava que, sob a influência da lua, a mente dela ficou toda deturpada. Em cima dessas coisas todas, não importa essa literalidade. O que eu quero dizer, literalidade, De manhã, de noite, 24 horas, o Eterno de Israel te guarda, a ponto de que você se agarre em promessas lindas como essa. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Eu clamo e me responde. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor está comigo. Amados, diante dos grandes perigos, ele tem consciência de que o Eterno é o seu escudo, sua glória, aquele que o sustém. Não só está perto, mas responde. Para concluir, três coisas para você se agarrar essa manhã e não largar mesmo. Primeiro, Deus em Jesus ofereceu a Paulo algo que nós precisamos o tempo todo, que se chama graça. Quando a luta estava difícil, as dificuldades estavam difíceis, ele disse, a minha graça te basta. O socorro de Deus vem cheio da graça, isto é, mesmo que você não tenha as respostas ainda, mesmo que ele não esclareceu tudo que você precisa, você ficará em pé, altaneiramente como a corça, demonstrando a segurança, o Senhor proverá, porque o Senhor está no controle. Em segundo lugar, tenha a segurança, tu guardarás em paz aquele que em propósito está em ti, pois em ti confia paz. Incrível, irmãos. Eu vejo pessoas passando por lutas. A gente, como pastor, atende. O Márcio citou algumas coisas assim. Você vê a turbulência que alcançou a casa da pessoa. E você vê brilho nos olhos daquela pessoa. O brilho da paz. Você pergunta, mas como isso é possível? Porque o Eterno de Israel está com ela. E ela acredita nisso. E a paz a sustenta. Por último, guarde a promessa. Quando atravessar o rio, você não vai se afogar, não vai encobrir as águas. Que é Isaías 43, 1 a 3. E quando atravessar o fogo, você não será queimado, porque Deus diz, eu sou o seu Deus. O Eterno de Israel é o meu Deus, o Eterno de Israel é o seu Deus. Se você está sucumbindo na fé, nessa manhã, peça socorro ao Senhor. Como Pedro que estava afundando, Senhor, estende a minha mão, a sua mão e me levanta de volta. Porque o Senhor é o Eterno de Israel na minha vida. E a cada um que está com lutas e problemas, renova a sua aliança com o Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero confirmar, você é meu Pai, o Eterno de Israel na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.